Eu acho que é fundamental que a gente abra agora um assunto que é polêmico no esporte catarinense, no esporte amador, porque vem aí a maior competição todo ano, que são os JASCs, realizados em Santa Catarina. E este ano, surpreendentemente, claro que a gente respeita a posição político-administrativa do gestor municipal, e foi o caso específico de Joinville, que tomou a decisão de desistir de sediar os Jogos Abertos. Então, o Nicolas pode colaborar com a gente, há uma expectativa de quem será, qual será o município sede dos Jogos Abertos deste ano, em outubro. E com a desistência do Joinville, temos aí claramente três candidatos municípios: Jaraguá do Sul, Caçador e Blumenau. Eu acho, Nicolas, que são três municípios de muita competência. Blumenau, o grande campeão da história do JASCs, Caçador, que também tem uma performance pela sua representatividade anual, e Jaraguá do Sul, que eu acho que Jaraguá do Sul, nos últimos 10 anos, é o município que vem se sobressaindo muito bem, inclusive com o advento do futsal, na era Falcão, e eu acho que são cidades que realmente têm esse perfil. Você acha, Nicolas, pelo teu acompanhamento aí, que a coisa tá se encaminhando para uma definição?
Acredito que sim, Valmir, acredito que sim. Nessa semana houve uma reunião do Conselho Estadual de Esporte, mais precisamente na última terça-feira, e ainda não foi escolhida a cidade-sede, né? Com a desistência de Joinville, conforme você bem relatou, essas três cidades já se manifestaram, né? Todas as três têm um interesse em sediar a 53ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que vale registrar que é a maior competição poliesportiva do estado.
Sim, mais importante.
Uma tradição enorme, muito grande. Não houve essa definição, pelo que nós apuramos, o município de Caçador já enviou um documento ao FESPORT, oficializando a candidatura, né? Mas tanto Blumenau como Jaraguá ainda não encaminharam nada oficial. Nós vamos hoje conversar com o diretor de esportes da FESPORTS, o João Cascais, que vai poder nos passar um pouco mais de como está essa situação hoje, né? Tivemos essa reunião na última terça-feira, ainda não foi escolhida a sede, e a tendência é que nas próximas semanas nós já tenhamos a sede. Seu João, bom dia.
Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes.
Nosso programa Esportes na Rede.
Na segunda-feira já teremos a homologação, com certeza, da sede dos Jogos Abertos. Segunda-feira a gente estará encaminhando o ofício para o Conselho, para que ele faça essa homologação. A gente terá uma reunião segunda-feira extraordinária, e aí, junto com o presidente do Conselho, mais esse documento enviado pelo presidente da FESPORT, com a indicação da cidade-sede.
Bom, até porque, João Cascais e Valmir, há necessidade dessa indicação do município, porque o tempo passa muito rápido.
Sim.
E, de repente, são 4, 5 meses no máximo, né? Para que o município esteja adequado com o sistema de alojamento, o sistema logístico do município, como se diz, o estádio, as quadras, fique tudo adequado. Então não é só o município sediar, né, João Cascais? Mas é o município também oferecer uma oportunidade lá pelo mês de outubro, toda a condição, né?
Na realidade a gente agora corre contra o tempo, né?
Sim.
Seria essa a palavra, né?
Sim.
Então, quanto mais cedo se fizer essa homologação e se conhecer o município, com certeza o município terá tempo hábil e condições para que possa receber bem os atletas e aqueles que aqui forem participar dos Jogos Abertos. Mas segunda-feira nós já estaremos, com certeza, sendo divulgado o município sede, e aí as tratativas depois se tornam entre município, governo do estado, para que possam estar fazendo os repasses necessários.
Agora, me parece os Jogos Abertos Santa Catarina ser um dos trabalhos, talvez, o mais forte em termos de competição da FESPORT, né?
Ele é o evento máximo, né? Poderíamos assim dizer, né? Do estado de Santa Catarina, enquanto FESPORT, né? Chegar aos Jogos Abertos ou participar dos Jogos Abertos, para nós é como se um atleta hoje olímpico participasse das Olimpíadas. Então a gente tem que dar essa ênfase aos Jogos Abertos nesse sentido, porque os Jogos Abertos é isso, é onde se encontram os melhores, né? Então não tem por que não trabalhar para que os Jogos Abertos se tornem e continue sendo um evento de grande porte e que possa estar abrigando os melhores atletas de Santa Catarina e até do Brasil que vem participar aqui, né?
Muito bom dia, João Cascais. Aqui é o Eduardo Rocha, do Esporte na Rede, junto com a grande nossa equipe. Nós gostaríamos de justamente tocar nesse ponto que é a preparação dos atletas aqui em Santa Catarina, já visando as Olimpíadas de 2016. Realmente há uma política, uma estratégia para que se consiga descobrir ou revelar atletas de determinadas categorias já para as Olimpíadas?
Nós sabemos que agora o Ministério do Esporte teve em contato, inclusive, com o prefeito municipal, o César Júnior, para que Florianópolis fosse o sede de modalidades aquáticas, né, para os Jogos, já referendando os Jogos Abertos, as Olimpíadas de 2016. Eu não sei até onde foi essas tratativas e o que foi tratado, né, até porque a FESPORT e o governo do estado, não, inclusive falo pela FESPORT, não foi convidada para essa reunião. Enquanto o governo do estado ou o FESPORT, nós não temos ainda nenhum plano, nenhum planejamento voltado para essa descoberta de talentos. Tudo isso passa através de clubes e associações que fazem projetos e encaminham direto para o governo federal ou para o governo do estado através do Fundo Esporte, solicitando valores para que possam trabalhar com esses atletas.
Bom dia, João Cascais, aqui é Henrique Santos. Eu gostaria de saber qual é a estrutura básica que o município precisa apresentar para sediar os Jogos Abertos, quais são as partes de ginásio, de pista de atletismo e demais localidades que o município tem que apresentar para ter os requisitos básicos para sediar um Jogos Abertos.
Os Jogos Abertos, eles constituem uma apresentação de 26 modalidades. Então, são bastante modalidades, né? Vai desde ginásio de esporte para as modalidades coletivas, e o karatê, taekwondo, né, as de lutas, até um lago ou praia para que se possa estar fazendo o triatlo. Então, pista de atletismo é essencial, até porque nós temos uma competição de alto nível, né? Atletas de alto nível, inclusive, que participam de eventos nacionais e internacionais. Exemplo da Tamires de Liz, atleta que foi para a Olimpíada, uma atleta de 16 anos que participou da última Olimpíada de Londres. Nós temos aí o ciclismo, então precisamos de espaço para isso. Precisamos de escolas para que possam alojar esses 4.500 atletas que participam do evento. É uma necessidade básica, o mínimo é, né, que a gente precisa ter. Então tem que ter um olhar muito, muito fixo para as escolas, para os alojamentos. Rede hoteleira também, para receber também atletas, dirigentes, a equipe técnica e arbitragem. Então é uma estrutura, tem que ter uma estrutura boa, sabe? O ano passado, o Caçador, nós tivemos que alongar um pouco o evento, porque Caçador não possuía uma quantidade de escolas necessárias para que suportasse o evento num tempo menor. Então nós tivemos, e agora para Blumenau a gente não vê essa necessidade, onde a gente vai fazer num tempo mais reduzido o evento, né?
E além dos Jogos Abertos, quais são as outras competições de grande porte que a FESPORT organiza e participa na toda a parte física e estrutural no nosso estado?
Olha, nós temos agora no mês de maio um evento que, depois dos Jogos Abertos, posso dizer que é um evento que chama muita atenção, que é os Jogos Abertos da Terceira Idade. Nós estamos indo para a sexta edição desses Jogos. Ele vai acontecer na cidade de Itá, com atletas, né, acima de 60 anos de idade, das 36 SDRs de Santa Catarina. Dá em torno de 120 municípios participantes, onde eles passam por uma fase micro-regional e regional para chegar na fase estadual. É um evento mais ou menos 1.200 atletas participantes, são modalidades como dança, dominó, canastra, truco, modalidades bocha, bolão. Então, é um evento que atrai o público, principalmente da terceira idade. E está, eu estive essa semana em Itá fazendo vistoria técnica, está preparada, a prefeita colocou a cidade à disposição para que esse evento possa acontecer. É o primeiro evento que a FESPORT, né, que está no calendário da FESPORT. Depois, na metade do ano, nós temos os jogos escolares, na faixa etária de 12 a 14 anos, e em paralelo o Parajesc, que é os jogos paradesportivos também, em idade escolar de 12 a 19 anos, onde os jogos escolares faz uma seletiva para o nacional que vai acontecer em Belém do Pará. E o Parajesc, que faz uma seletiva para um evento que é os jogos paradesportivos brasileiros, que acontece na cidade de São Paulo no mês de novembro. Dois eventos também de alto nível, com atletas de alto nível que na sua grande maioria hoje fazem parte de equipes, seleções, né, atletas que começaram nessa faixa etária. No segundo semestre aí temos os joguinhos, que vai acontecer em Criciúma, Olesc em Caçador, temos os jogos escolares ainda de 15 a 17 anos que ainda não temos sede. Depois, no mês de outubro, temos o Parajasc, Jogos Paradesportivos de Santa Catarina, é um evento onde contém as quatro deficiências, intelectual, física, visual e auditiva, é único no Brasil, aliás, agora Paraná também está fazendo nos mesmos moldes, e depois os Jogos Abertos de Santa Catarina. Temos aí os Jabs também, que está para acontecer aqui em Criciúma, hoje tem uma reunião prefeito eleito, e Criciúma, junto com o presidente da Fundação Municipal de Esporte, junto ao secretário, pedindo para que possa acontecer esse evento lá.
Então, João, nós agradecemos a sua participação. Podemos notar que é uma extensa pauta de atividades que a FESPORT vai promover em 2013 em Santa Catarina, dando oportunidade a todas as modalidades e a todos os atletas. Mas para finalizarmos, pela sua fala, deu para notar que existe uma forte indicação para que municípios que possuem uma forte estrutura física sediem os Jogos Abertos, especificamente em 2013, com a desistência de Joinville. Dá para a gente já ter um encaminhamento que ficaria entre Blumenau e Jaraguá do Sul, alguma coisa nesse sentido?
Na realidade, Blumenau ela tem hoje uma estrutura invejável, né, enquanto município, né? Então, é um forte candidato Blumenau a ser sede dos Jogos Abertos. Então, isso, mas segunda-feira é que vai ser homologado. Então, eu peço a vocês que aguardem até segunda-feira, até porque é o Conselho Estadual que faz essa homologação. Nós fazemos só a indicação e colocamos ali toda a parte de vistoria e o Conselho faz essa homologação. Mas Blumenau, ele é um forte candidato, Blumenau.
Ok, João Cascais, diretor de esportes da FESPORT, muitíssimo obrigado pela participação no Esporte na Rede. Um abraço e estamos à disposição.
Obrigado, agradeço a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição para que possamos esclarecer e até passar todas as informações que se fazem necessárias sobre o esporte de Santa Catarina. Muito obrigado.
Bom, eu quero fazer uma saudação, porque uma das grandes figuras, das mais importantes do rádio, da televisão, da imprensa do sul do Brasil, hoje está de aniversário. Uma figura maior, é uma figura importante, com quem a gente já manteve um relacionamento de trabalho, um relacionamento de amizade, e nesse momento, com muito prazer, eu anuncio a presença na nossa Rádio Alesc, no som do Parlamento Catarinense, a presença do nosso Roberto Alves. Está de aniversário, parabéns. Bom dia, Roberto.
Bom dia, prazer. Que bom para a Alesc no primeiro dia de sua atividade, no primeiro dia de sua transmissão, que sejam todos felizes, que possamos ter mais uma emissora produzindo tudo aquilo que o jornalismo precisa, fidelidade, não é? Isenção absoluta. E é um prazer estar conversando com vocês aí, justamente num dia também que eu, de repente, estou também comemorando alguns aninhos de vida, não é verdade?
Agora, o que mais chama atenção, Roberto, eu trabalhei contigo na Cultura, trabalhei contigo na Rádio Guarujá, na Guararema, nós tivemos esse convívio. O que mais chama atenção e é gratificante isso é que você consegue manter uma performance, você consegue manter um estilo. Isso é resultado do quê? Resultado de uma preparação? Resultado de um condicionamento? Você se cuida muito? Como é que é? Porque você está jovem, Roberto.
Ô, Romy, olha aqui, ó. Eu sempre disse que faço o que gosto porque gosto o que faço. Então, eu não sei se é vocação, não sei se é o desejo de eu sempre tive um fascínio pelo rádio, depois veio a televisão, o jornal, essa coisa toda, mas o rádio sempre foi para mim muito fascinante, né? Desde os tempos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, desde os tempos da Rádio Guarujá, quando eu comecei com 15 anos de idade, a minha carreira. Só que é uma coisa que a gente faz, o dia a dia não é o mesmo, né? A cada dia é uma emoção diferente, o rádio é instantâneo, aconteceu, está no ar. E de maneira que eu acho que isso aí me faz ter um pouco mais de energia para continuar desempenhando aquilo que eu sempre gostei de fazer, que é o rádio. Agora, evidentemente que hoje, o que eu faço hoje? Eu transfiro um pouco do know-how, um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência ao longo desses 56 anos de carreira. E aí, essa rapaziada, nessa nova safra do rádio de Florianópolis, de Santa Catarina, contribuindo um pouco mais, evidentemente, para que eles possam seguir um caminho que eu pensei ou penso que seja o caminho correto de quem está vivenciando essa emoção do rádio.
Ô, Roberto, muito obrigado. Eu vou passar para o Nicolas, que o Nicolas vai passar para frente a bola aqui. Te prepara que vem mais coisa boa, mais pergunta até de gente muito interessante. Grande abraço, Roberto.
Grande Nicolas, abraço. Segura aqui. Muito obrigado. Obrigado pela atenção.
Querido professor Roberto, primeiramente...
Grande Nicolas, como vai?
Bem, graças a Deus, é uma honra estar falando com o senhor.
Parabéns pelo seu trabalho. A revista está cada vez maravilhosa, né?
Obrigado, professor. Muito obrigado pela força de sempre, pelo carinho de sempre. Gostaria, antes de mais nada, logicamente, de lhe desejar muita saúde nesse dia tão especial, que o senhor tenha cada vez mais sucesso e que seja essa pessoa tão querida, acessível, humilde, monstro do radiojornalismo catarinense. Para mim é uma honra, eu sempre tive um sonho de poder dividir os microfones com o grande professor Roberto Alves, e hoje eu realizo esse sonho. Muitíssimo obrigado, honra
também, Nico.
E eu vou passar agora o microfone para uma pessoa muito querida, que eu gosto muito, tenho como minha irmã. E ela quer lhe desejar também um feliz aniversário.
Ai, pai, eu choro, tu sabe, né? Que eu choro, e aí me chamaram aqui.
Eu mas... também, né? Eu também, nessa altura do campeonato, há uma frase famosa que nós dois somos dois chorões, né? E quando recebesse o diploma de jornalismo, aí vem o choro, aí não tive dúvida, me levantei para gritar lá do fundo, né? Deixa que eu choro por ti.
Não, essa frase vai ficar marcada na nossa vida, né?
Isso é verdade. Mas, olha, um beijo. Foi muito bom conversar com o pessoal.
Deixa eu falar, deixa eu te desejar feliz aniversário. Quero agradecer ao Murilo aqui, o coordenador da rádio, ao Dudu, ao Danilo Continho, Nicolas, todos os que estão aqui, ao Valmir. Que me chamaram, assim, que tiveram a ideia, poxa, queremos falar assim, pô, hoje é o dia do aniversário, dia da mulher, também nascesse num dia memorável.
Pois é, né? Pois é. Mas muito bom, muito bom a gente saber que tem uma emissora de rádio nova no ar, que está se projetando, que vai trilhar o caminho correto do rádio, do jornalismo, enfim. É um momento, assim, muito gratificante saber que surge mais uma nova emissora. Isso é muito bom.
Beijo, tá, pai? Fica com Deus. Um beijão. A gente se abraça e se beija.
Beijão. Dá um abraço na rapaziada toda aí, esse pessoal que tem muito talento, que eu tenho certeza que vão levar a Rádio Alesc, que é onde ela deve estar realmente.
Tá bom, só um pouquinho que tem mais uma pessoa querendo falar.
Bom dia, Roberto. Aqui quem fala é Henrique Santos. Eu sou editor do Meu Figueira. E também já estivemos aí várias vezes para entrar.
Já conversamos. Parabéns pelo trabalho de vocês também. É um trabalho muito bom.
Gostaria de parabenizá-lo e também deixar os ouvintes um recado de quem não conhece o Roberto, que é uma grande figura. De todas as vezes que eu estive na CBN, na RBS, nos tratou muito bem. Desde a época que eu fui fazer um curso junto com o pessoal da UFSC, junto com o Carlos Alberto, sempre nos tratou muito bem e nos recebeu muito bem. Eu fico muito feliz de desejá-lo essas felicidades, todos esses parabéns, porque eu fui uma pessoa que cresci ouvindo o Miguel e o Roberto na Guararema, na RCE, e hoje fico muito feliz de vê-los os dois novamente juntos e fazendo a alegria de nossas tardes novamente.
Legal, muito obrigado, viu, Santos? Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Foi um prazer muito grande, eu fico muito envaidecido, muito orgulhoso de ter sido lembrado por vocês justamente no dia em que a emissora está indo para o ar. Isso é muito bom, é gratificante para um profissional. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado, hein?
Ok, importante está aí a presença do Roberto Alves, nosso grande líder, uma das grandes vozes do rádio e da televisão no sul do Brasil. Hoje de aniversário, parabéns pelo dia.